No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Vinícius Luiz e é hora de conferir o seu boletim diário com informação e serviços de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Estudantes pré-selecionados pelo FIES vão ser convocados até esta quarta-feira para se inscrever na seleção das vagas para o segundo semestre de 2016. Após essa data, vão ter 5 dias úteis para enviar a documentação à instituição de ensino e assinar o contrato no banco. É importante, portanto, que o candidato fique atento e acesse diariamente o boletim de acompanhamento na página eletrônica do Fundo de Financiamento Estudantil. O endereço é sisfiesportal.mec.gov.br. Estudantes que vão fazer o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, devem conferir os dados cadastrados pelas instituições de educação superior para o teste. O prazo para solicitar mudanças no cadastro vai até 21 de agosto. Esta edição vai avaliar alunos dos bacharelados de Agronomia, Biomedicina, Educação Física e Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço Social e Zootecnia. Também vão ser avaliados concluintes de cursos de tecnólogo nas áreas de agronegócio, estética e cosmética, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia. O ENAD vai ser realizado no dia 20 de novembro. Informações em portal.inep.gov.br/ENAD.
Ciência e tecnologia.
A ciência por trás do céu estrelado. Uma pesquisa da Federal do Rio Grande do Sul estuda os aglomerados globulares, que são coleções antigas de estrelas, utilizando dados fornecidos por grandes telescópios, a fim de elucidar grandes questões de formação estelar ao acúmulo de matéria em galáxias, observando desde a Via Láctea até lugares distantes do universo. A pesquisa é comandada pela professora Ana Leonor Schier, uma das vencedoras do Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, nas áreas de Física. Confira uma entrevista concedida à repórter Maria Dulce Miranda.
Começo agora com a professora Ana Leonor, que é Santos, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vencedora do Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de Física. Bom dia, professora.
Bom dia.
Professora, a pesquisa da senhora trata de coleções antigas de estrelas utilizando dados fornecidos por grandes telescópios a fim de explicar questões de formação estelar ou acúmulo de matéria em galáxias. A senhora poderia explicar como a pesquisa está sendo realizada?
Então, eu estudo aglomerados estelares, mais precisamente aglomerados globulares, que são objetos que têm 10 na 5 massas solar. E esses objetos, eles são muito antigos. Algumas pessoas acreditam que eles tenham se formado até antes mesmo de suas galáxias estarem como elas estão hoje, porque as galáxias evoluem. Para tentar entender essa evolução das galáxias, a gente então usa esses aglomerados globulares que podem nos dar muitas informações acerca da idade e da metalicidade dessas galáxias. Metalicidade, mais ou menos, a gente pode traduzir como enriquecimento químico. E para isso, eu e meus colaboradores, a gente utiliza dados de grandes telescópios e de grandes levantamentos de dados. É uma pesquisa observacional que a gente une também com dados de simulações.
A pesquisa da senhora já trouxe algum resultado?
Sim, eu tenho vários artigos publicados nesse tema. Por exemplo, quando eu estava fazendo a tese de doutorado, uma das coisas, eu estudei 14 galáxias, 14 sistemas de aglomerados globulares, e eu encontrei uma relação, por exemplo, entre a idade média desse sistema de aglomerados globulares com o tipo morfológico da galáxia. As galáxias se dividem a gente chama early type e late type. As early types são galáxias mais esferoidais, e as late types são galáxias que têm discos e até braços espirais. Então, eu encontrei os aglomerados globulares tendem a ser mais jovens nas galáxias de tipo tardio do que nas galáxias de tipo early. Então, isso aí, eu ainda eu estou tentando observar dados espectroscópicos, mas eu ainda não consegui, porque a tecnologia que a gente tem atualmente é muito difícil observacionalmente. A gente precisa esperar telescópios um pouco maiores.
E, professora, quando foi que a senhora começou a se interessar por ciência, em especial pela área que a senhora pesquisa hoje?
Então, eu sempre fui muito curiosa e eu sempre quis fazer ciência. Talvez por influência dos meus pais, que são acadêmicos, eles sempre me incentivaram muito. Então, quando eu entrei na faculdade de física, eu logo procurei iniciação científica.
Certo, o que representa para a senhora conquistar um prêmio como esse?
Olha, é uma grande honra. Eu não esperava, assim, eu submeti o projeto, porque eu acho que a gente sempre deve submeter os projetos para conseguir grants para continuar com a pesquisa. Eu fiquei muito honrada e eu acho esse tipo de prêmio muito importante, porque ajuda na consolidação da carreira.
O relatório da ONU diz que ainda precisa avanços para alcançar equilíbrio de gênero na ciência. Apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres. A senhora enfrentou alguma dificuldade por ser mulher num universo considerado masculino?
No departamento que eu comecei, que é o departamento que eu estou atualmente, a gente tem pesquisadoras mulheres muito fortes, que são, digamos assim, role models muito importantes. Então, nesse ambiente que eu cresci, digamos assim, cientificamente, eu nunca vi nenhum problema. Agora, quando a gente avança mais um pouco na carreira, eu acho que, às vezes, os alunos não estão tão acostumados em terem mulheres, especialmente mulheres jovens, dando aula para eles. Então, às vezes, eu sou, digamos assim, eu só acho que a professora mais jovem do Instituto de Física, e eu pareço também muito jovem, então às vezes eu noto uma certa, como é que eu explico isso? Os alunos às vezes podem faltar um pouco com respeito, porque eles, enfim, eles estão esperando um professor mais velho.
E na avaliação da senhora, o que é preciso ser feito para que as mulheres possam se inserir mais nos ambientes científicos que tradicionalmente são mais masculinos?
Eu acho que falta mais falta divulgação. A gente já faz, muitos cientistas já fazem um trabalho muito grande de divulgação, mas falta a sociedade brasileira dar mais prioridade para a ciência, ter mais ciência nos meios de comunicação, para a ciência atingir todos os níveis da sociedade.
Tá certo, muito obrigada, professora Ana Leonor Kie Santos, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigada.
Todas as 7 entrevistas com as pesquisadoras que ganharam o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência estão disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. A produção das entrevistas foi de Maria Dulce Miranda e a partir de amanhã você confere aqui no UFMG Notícias a série de reportagens Lugar de Mulher é na Ciência, que discute as dificuldades que as cientistas enfrentam para ingressar, permanecer e crescer no mundo da pesquisa.
Ciência em Revista.
Cientistas norte-americanos identificam duas proteínas do vírus da Zika que são responsáveis pela desregulação celular que resulta na microcefalia. O estudo foi publicado pela Universidade do Sul da Califórnia na revista Cell Stem Cell. O resultado é considerado um passo importante para o desenvolvimento de tratamentos contra a malformação. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores infectaram células-tronco neutrais fetais com 3 cepas do vírus de Zika e mediram o impacto dessa infecção de acordo com a presença de cada uma das 10 proteínas codificadas pelo vírus. Os testes demonstraram que as proteínas NS4A e NS4B do vírus da Zika inibiram a formação das neuroesferas, agrupamentos de células-tronco neurais que simulam características iniciais do processo de formação dos neurônios e levaram à redução da média do tamanho dessas estruturas. O próximo passo é verificar a ação dessas duas proteínas em organoides cerebrais e camundongos. E agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário internacional.
Pelo Mundo.
Dinamarca, estudo da Universidade de Copenhague, propõe nova rota para a passagem de humanos para as Américas. Segundo a pesquisa, as primeiras pessoas não poderiam ter passado pelo Estreito de Bering. O mais provável é que tenham avançado ao longo de uma costa do Pacífico suficientemente livre de gelo para suportar a flora e fauna necessárias para sustentar a vida. Coreia do Sul, na Universidade de Seul, pesquisadores desenvolvem touchpad que pode ser esticado e se adapta perfeitamente às superfícies irregulares. O dispositivo é feito de hidrogel e permite, por exemplo, que os toques possam ser feitos no braço, em vez da tela, para atividades que vão de jogos eletrônicos à anotação de pequenos recados. Colômbia, orelha de elefante gigante, uma planta comum nas costas do Pacífico Atlântico e algumas áreas de cordilheira, podem ser usados para produzir biocombustível mais rentável e ecológico. Descoberta é da estudante do Instituto Bernardo Montoya de Copacabana, que investigaram propriedades das plantas durante 5 anos. Argentina. Alunos do Colégio Nacional de Buenos Aires desenvolvem um aplicativo para denunciar assédio na rua. As usuárias podem informar de forma anônima o fato, o nível de gravidade e quando foi. A ideia é gerar estatísticas sobre o abuso, identificando locais e horários onde ocorreram.
Pós-graduação.
Estão abertas as inscrições em regime de fluxo contínuo para o doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFMG. São oferecidas 14 vagas, distribuídas em 3 linhas de pesquisa: qualidades de alimentos, química e bioquímica de alimentos e nutrição, alimentação e saúde. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de outubro ou até o preenchimento das vagas. O edital está disponível em farmacia.ufmg.br/ppgca. A PUC Minas está com inscrições abertas para a especialização à distância. Ao todo, são 12 áreas, entre elas Direito Civil, Engenharia de Software, Finanças Aplicadas, Gestão de Pessoas e Cuidados Paliativos e Terapia da Dor. As inscrições vão até 5 de setembro. Informações sobre os cursos em PUC Minas Virtual, não, pucminas.br/virtual. E vamos à última dica de hoje. É o processo seletivo para mestrado profissional em Patrimônio Cultural, Paisagem e Cidadania da Federal de Viçosa. São 10 vagas para ampla concorrência e 10 para servidores da própria universidade. O programa tem 2 linhas de pesquisa: Educação e Patrimônio e Tempo e Espaço das Paisagens. As inscrições vão até 23 de setembro. Edital disponível em www.fv.br. Termina aqui essa edição do FMG Notícias. A edição de hoje teve a apresentação de Vinícius Luiz, edição e coordenação de Paulo Alquimim. Os trabalhos técnicos são de Thiago França, sob coordenação de Judson Porto. Um bom dia para você. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.